E agora nós vamos conversar sobre a venda do comércio no Natal e também sobre o ano passado. Como é que foi o comércio em 2015? Projeção para 2016? Estão aqui comigo, primeiro, Ali Bardani, que é presidente do Sivamar, que é o Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Maringá e também da região. Marco Tadeu, presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Primeiro, Marco, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson.
Ali, bem-vindo à CBN, obrigado pela sua presença.
Obrigado você por nos convidar e boa tarde a você e aos seus ouvintes.
Bem, vocês são as figuras mais indicadas para a gente conversar sobre alguns números que surpreenderam. E conversando, inclusive, sobre isso, quando eu recebi os números, fiquei meio surpreso. A gente tem algumas avaliações da FEComércio Nacional, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Eles mostram, às vezes, aspectos bem diferentes do que a gente viu aqui. Por exemplo, nós tivemos aqui, em Maringá, 40% dos lojistas que avaliaram como boas as vendas do Natal. 11%, inclusive, consideraram 11%, consideraram excelentes as vendas. E a gente tem números diferentes, né, no âmbito nacional, inclusive no próprio estado. Nós tivemos aí uma média de venda em torno de R$ 81 a R$ 110. Reais, né? Lembrando ao ouvinte que essa pesquisa é do DPEA, que é o Departamento de Pesquisa e Estatística, ligado assim à Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Aos poucos nós vamos falando mais desses números, né? Nós temos aí empresários, em torno de 60% deles, que consideraram que os eventos culturais ajudaram nas vendas, que acabaram promovendo essas vendas. Marco, a primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, esses números que eu acabei de expor aqui, um pouquinho deles, tem mais. O que, que isso significa, por exemplo, em comparação com o Estado?
Gilson, quando nós recebemos esses números, eu também, para mim, foi uma surpresa. Porque quando você olha o número e fala, poxa, mas será que é isso? Será que nós estamos numa ilha? Aí nós tomamos o cuidado de, através da federação, pegar os números das outras cidades, principalmente as cidades do mesmo porte de Maringá. Então, levantei números de Guarapuava, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Foz e Curitiba. Para nossa surpresa, Guarapuava, Londrina e Ponta Grossa acompanharam a mesma tendência de Maringá. Tiveram uma melhora no Natal, nas vendas de Natal, comparadas com 2014, dezembro de 2015 e dezembro de 2014. Mais ou menos, inclusive, com a mesma curva. Né? Pra você ter uma ideia, a nossa aqui, a avaliação de boa e ótima, pulou de 42 em Natal de 2014 para 51 no Natal agora, esse último de 2015. Vamos destacar alguns pontos. Por exemplo, quais foram as cidades que apresentaram negativo? Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba. Então aqui, levantamento por eles, inclusive, Cascavel. O que, que eles identificaram nisso? O principal eixo de comércio, lá, a avenida principal de Cascavel, no momento das vendas de carnaval, passa por uma revitalização. Afastou um pouco o consumidor daquela loja de rua do comércio tradicional. Ponta Grossa, que é importante dizer. Desculpe.
Em Cascavel foi a reformulação da avenida principal no Natal.
Como isso se fosse a nossa Avenida Brasil, nossa principal
fazer uma revitalização.
Tá. Então houve um afastamento das pessoas ali. Foz do Iguaçu, houve uma queda de 10% em relação a 2014. Atribuímos isso à queda no turismo, que o turismo em Foz é muito grande e houve uma desaceleração por conta do viés da economia, até a alta do dólar, que tem um turismo muito grande de compra, mas acaba impactando também no comércio de Foz. Houve uma queda. Né? Curitiba, houve uma queda de 5%. Indústria, a indústria demitindo e sofreu esse impacto mais direto. Então nós fizemos essa leitura mais ou menos aproximada do Estado, eu digo mais ou menos, porque nós estamos terminando todas as pesquisas e até a semana que vem a gente vai casar essas informações. Qual é a leitura que nós estamos fazendo disso? Guarapuava e Londrina, mais ou menos com o mesmo perfil econômico de Maringá, houve esse avanço do comércio. Cascavel, uma pena passar por essa transformação bem nesse período de venda. O Ali passou, o comércio da Avenida Brasil passou um determinado momento por uma transformação também, até que houvesse uma adaptação, o comércio penou um pouco para reengrenar. Então essa é a leitura aproximada que nós fizemos do Estado. Então a gente começa a entender essa pesquisa nossa. Eu quero deixar destacado o seguinte, essa pesquisa nossa é feita exclusivamente para venda de Natal.
Então não envolve, por exemplo, questões para restaurantes?
Restaurante, para você ter uma ideia, o setor diz que houve uma queda de 30% a 40% em relação ao ano anterior. Então nós estamos falando especificamente da venda de Natal. Né? Então essa é a primeira leitura que a gente está fazendo dessa pesquisa.
Ali, quando você fala do comércio, você tem aí um foco especializado nesse comércio, o comércio do varejo, o comércio que está aí na rua, o comércio também, também do shopping, de certa forma. Mas qual a tua avaliação desses números em comparação, por exemplo, com a FEComércio, com o comércio nacional?
Acontece o seguinte, nós aqui em Maringá somos diferentes. Nós temos uma região que pulsa muito mais forte. Uma região que nós estamos ligados à agricultura e uma série de coisas. Tudo que se plantou deu muito e deu resultado positivo. Você veja bem, nós temos os abatedores de frango, nunca bateram tanto quanto abateram esse ano. Exportaram pra caramba. Carne bovina da mesma forma, suína a mesma coisa. Então, tudo isso daí alavancou e sempre alavanca a nossa região. Porque nós estamos ainda com os pés na agricultura. E nosso comércio tem uma raiz na agricultura. Então, essa agricultura nunca falhou e não está falhando hoje. Ela está muito forte. E isso daí trouxe um resultado bastante positivo para o Natal. Por quê? Porque a economia foi represada durante o ano. Dizer para você que foi um ano maravilhoso é mentira. Não é isso. Não é isso. Acontece o seguinte, nós tivemos, eu posso te afirmar com certeza, nós tivemos 5 meses legal de uma comercialização relativamente boa.
Começo ou fim de ano?
Começo do ano. Se você olhar, olha, janeiro, fevereiro e março, que nós fizemos a Maringá Liquida, alavancou o mês. Aí veio agosto. Com a segunda Maringá Liquida, alavancou agosto. Então, foi assim, uns meses que nós alcançamos os números necessários. E dezembro, pelo fato de ter represado todo o consumo, e as pessoas compraram para o fim do ano. Se compraram pouco ou muito, mas muita gente saiu à compra. E isso trouxe uma benesse muito grande para quem tinha estoque e para quem trabalhou direitinho durante o ano.
Um dos dados que eu estava vendo...
Foi claro, claro. Ainda Marcos. Dentro dessa linha, é importante destacar também, primeiro que nós somos um comércio regional. Né? São mais de 100 municípios que dependem direto ou indiretamente do nosso comércio. E a prefeitura e nós também, através do Instituto Cultural Engá, tomou cuidado de embelezar a cidade, não só com decoração, mas com apresentações. E isso atrai gente da região inteira. A gente conversa com os nossos colegas das associações comerciais do entorno de Maringá, eles sentem muito isso. Né? As pessoas acabam vindo para a cidade para ver a decoração de Natal, para ver as apresentações e gastam no comércio. Né? Isso é fato. E nos últimos 2, 3 anos, isso tem crescido muito também. Esse investimento foi feito de forma muito competente e isso também atraiu muito consumidor para Maringá, que em anos anteriores não vinham e agora passaram a vir por conta desse embelezamento da cidade.
60% dos que foram entrevistados, os empresários, disseram que os eventos culturais foram importantes para essas vendas. Aí já que vocês desviaram a conversa política, eu queria falar um pouco do crédito também. A gente pode até chegar, deixa eu voltar no crédito lá. 67% das compras foram feitas com cartão de crédito. A gente está numa fase em que o crédito está sendo extremamente restrito, as pessoas estão
dificuldade
grande. Quer dizer, nós temos então ainda a importância do crédito para o comércio. Queria que vocês avaliassem um pouco isso, primeiro o Marco, depois o Ali. Como é que é essa relação entre o crédito, o comércio, o perigo da inadimplência, por exemplo? Como é que se administra isso nesse final de ano e na expectativa um pouco para o ano que vem?
O que movimenta o comércio é o crédito, né? Se você pegar principalmente, vamos fugir um pouco desse comércio menor, mas falar de veículos e imóveis, que é a área que eu atuo, imóvel. O que movimenta o comércio, o mercado, são os financiamentos, a linha de crédito barata. Esse ano a linha de crédito está mais escassa e mais cara, né? Então isso também impactou. Mas ainda, você está com o número aí, você viu a força do crédito, principalmente no cartão. Né? Houve um crescimento na compra em cartão, parcelamento no cartão. Aliás, está substituindo muito a compra à vista pela facilidade. Né? O dinheiro de plástico está ali para isso. Mas uma coisa que ainda prejudica muito é a inadimplência, é o nome sujo. Né? E é interessante, o Ali sabe disso, a gente trabalha junto nesse processo. Vai chegando no final do ano, muitas pessoas procuram limpar o nome para poder ter crédito de novo. Isso é muito engraçado.
É que o ciclo.
É um ciclo. Porque o patrimônio dessas pessoas, das pessoas, é o nome. Né? Esses que compram, esses que são avaliados nessa pesquisa. Então eles têm que ter o nome limpo para comprar, e quem não quer comprar? Claro, mudou muito o perfil nesse ano. Você tem aí o número, a gente, o ano passado teve um ticket médio de presente de R$150, médio, né? Um pouco mais, um pouco menos. Esse já caiu para 100, né? Então houve uma queda no preço médio do presente, mas as pessoas mesmo assim compraram.
Né? Ali, como é que você avalia o crédito? E você é um homem do comércio, você é um cara do varejo.
Primo do comércio.
A, acontece o seguinte, veja bem. O camarada hoje, todo bom pagador, ele tem a vaidade de ter o cartão. O cartão hoje é um status. Você entende? E aquele que tem o cartão, que ele possa chegar e barganhar um negócio dele, aquela comercialização que ele está fazendo, aquela compra, ele tendo o cartão, ele está munido de um crédito que você não precisa nem falar. Porque ele vai chegar lá no seu caixa, ele vai passar o cartão e não vai te dar satisfação. Então, a briga dele é muito grande, a vaidade dele é muito grande. Esses clientes, eles se afastaram do crédito de fazer ficha na loja. Por quê? Porque eles estão escudados com o cartão.
Certo. E a facilidade também, né, Ali? Compra com cartão. Você vai lá, passou, não tem aquela questão da consulta de nome.
Tudo isso daí, tira.
Passou, pagou, saiu.
E ganha tempo.
Para o lojista também isso é importante.
Gera mais confiança na relação de venda.
E uma coisa muito séria. Aquela confiança que eu aprendi e vivi de fazer o crédito para o cliente, isso daqui eu estou perdendo.
Não existe mais o fio do
Entendeu? Porque aquela fidelização, aquela coisa toda, porque o cara está com o cartão.
A fidelização hoje parece ter outro sentido, tem outro tipo de perfil.
Tem outro trabalho.
O cliente não tem mais dono, Gilson. Antes ele tinha. Sim. Você era dono do cliente, o cara ia lá, era fiel a determinada loja e tal. Hoje não. Está muito fácil o acesso a tudo.
Agora vamos falar um pouquinho, mudando um pouco o eixo, eventos culturais, que é o assunto que a gente tinha comentado ali, logo um pouco antes de falar dessa situação do crédito. Nós temos alguns eventos que o comércio faz constantemente em Maringá. Queria que vocês avaliassem em 2015. Esses eventos foram positivos? Nós temos os dias tradicionais, né? O dia da mãe, que é considerado inclusive o segundo melhor dia depois do Natal. É o Natal. É o dia dos namorados, o dia do pai, né? O pai inclusive está perdendo espaço no dia dele. Exatamente.
O namorado está perdendo.
Ganhando
do pai e da mãe. Do preço médio do presente.
Aí, como é que esses eventos podem ter alavancado o comércio de Maringá? O Ali comentou algumas coisas sobre a Maringá Liquida. Eu queria falar que vocês fizessem um balanço disso em 2015. E como é que se encaram 2016, falando de eventos culturais e a possibilidade de aquecer o comércio com isso?
Eventos culturais que foram feitos agora no final do ano, né? Porque assim, nós temos os eventos promocionais do comércio, como as campanhas Maringá Liquida, duas edições. Isso é importante, o próprio Ali disse. Aliás, essa última Maringá Liquida de setembro foi a melhor dos últimos anos, né, Ali?
Foi a melhor das 17
feitas. É importante dizer. As datas normais, dia dos pais, como você fala, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, foi pior que o ano passado.
Em 2015 foi pior do que 2014.
No entanto, veja como é importante a movimentação. Você tem que se mexer, tem que inventar, fazer e criar. No entanto, essa campanha deu aquela recuperada que o Ali falou. Em setembro foi muito boa a Maringá Liquida.
O quanto recuperou, Ali, isso?
Em relação a outros meses, 35%.
35%.
É muito expressivo, Gilson.
É expressiva, é muito legal você ter essa campanha.
Agora o Marco falou lá da compra de um chinelo que ele foi fazer no Natal, e ele disse que surpreendeu.
Mas eu não falei ao vivo, falei em
Não, hoje. Eu sei. Eu tô colocando aqui, não vamos entrar em detalhe da compra. Mas você falou que o empresário tinha uma forma de agir com a venda diferente. Aí eu quero perguntar para o Ali, é isso que muda? É isso que muda? Porque a gente tem aquela coisa, o comércio em shopping center costuma ter tradicionalmente os próprios eventos do shopping. E o comércio de rua? Como é que se cria isso?
Gilson, acontece o seguinte, nós precisamos estar atualizados. Nós precisamos sempre buscar o que está na moda. E aquilo que o povo quer consumir. Não adianta você ter uma mercadoria do ano passado e você querer vender esse ano. Não vai vender. Você precisa estar atualizado, você precisa estar prestando atenção naquilo que o povo está consumindo. E isso daí é um fator importante para todos os empresários. Quando eu dizia, durante o ano inteiro, se prepare, faça, busque alternativa, faça divulgação da sua loja, exponha a sua mercadoria, venda a tua mercadoria em tempo certo, não prenda a mercadoria, faça liquidação quando você tem excesso de estoque. Chegou o inverno. Acabou o inverno, liquide o teu estoque.
Ou seja, é movimentar, Marco, o tempo Gilson, todo? Como é que é?
Eu tenho uma coisa, acho que nós já até conversamos sobre isso. A nossa grande preocupação era que o comércio tradicional de rua estava perdendo muito e está perdendo muito para shopping. Pela comodidade, né? A pessoa vai lá, tem estacionamento, ar-condicionado, está tudo no mesmo lugar. Então a gente já veio fazendo um trabalho, nós temos um projeto junto com o Sivamari, com o Sebrae e a Prefeitura na Santos Dumont de revitalização daquele espaço e para que as pessoas gastem no comércio. Mas nós temos um outro ponto que precisa ser discutido. O e-commerce cresceu muito, as compras pela internet. Nós temos um número de setor que Maringá em 2014 vendeu quase 400 milhões de reais. Isso não aparece, sabe por quê? Pelo e-commerce. Você sabe por que isso não aparece? Porque isso é comprado fora. A pessoa entra no computador e compra nos grandes portais. Significa que, que bom, cresceu. E é um setor que, apesar da crise, vem crescendo 30% ao ano. Mas não significa que estão comprando mais 30%, que ele está saindo do comércio tradicional, tá, inclusive de shopping. É muito mais fácil. O cara vai ali, entra no computador, compara os números e compra onde está mais
barato.
Mas
como concorrer com isso?
Pois é. Aí que está. Esse é o ponto. Inovar, criar, fazer com que as pessoas... se dirijam ao seu comércio pelo que você propõe. O projeto da Santos Dumont é muito bacana, porque ele vai estar criando atrações ali, espaços revitalizados, com jardins, com atrações, para que as pessoas sintam prazer em passear no comércio.
Ou seja, o produto tem que vir acompanhado de um ambiente atrativo.
Nos anos 70, quando Curitiba criou o calçadão da 15, o prefeito da época foi chamado de louco. Hoje, o preço do metro quadrado da 15 de Curitiba é o mais caro de comércio, porque as pessoas vão passear lá e acabam gastando no comércio. Então, a ideia do calçadão é importante e o que acontece naquele ambiente.
Agora são 3 horas e 30 minutos, eu estou dando um tempo para uma minha conversa com o Marco Tadeu e com a Lio Ardani, que nós vamos o repórter CBN daqui a pouquinho, e eu quero retomar essa conversa. Nós vamos prolongar um pouquinho mais essa entrevista depois do repórter CBN, para falarmos de 2016. Estamos falando aqui de revitalização, de espaços, de criar ambientes de consumo mais atrativos. 2016 é um desafio nesse sentido. Quer dizer, como é que nós vamos criar esses ambientes em Maringá e falar a mesma língua entre os empresários, no setor que tem concorrência, no setor que disputa espaço dentro do mercado, mas tem que saber trabalhar com ele. Então daqui a pouco nós voltamos com essa entrevista que estamos tendo com o Marco Tadeu, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, e a Ivardani, presidente do Sivamar, que é o sindicato do comércio varejista de Maringá e região. Daqui a pouco a gente volta. Vou continuar minha conversa com o presidente do Sivamar, a Ivardani. O Sivamar, que é o sindicato do comércio varejista e de Maringá e região, e estou aqui com Marco Tadeu, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Bom, vamos começar com o seguinte, eu vou começar a retomar minha conversa com a Ali. Nós temos em Maringá os eventos que nós comentamos aqui, inclusive, Ali, você e o Marco Tadeu falaram da importância deles para o aquecimento do comércio. E o comércio de Maringá, o comércio de rua de Maringá, sempre foi um assunto muito difícil de ser tratado quando se fala de reurbanização de Maringá. Nós tivemos a revitalização da Avenida Brasil, uns consideram que ficou bom como está, outros acham que poderia ficar melhor, um projeto original que foi feito acabou sendo abandonado, está aí o que está aí. Outra coisa, se fala da revitalização, por exemplo, da Santos Dumont, é outra discussão que se tem também. É por aí que se mexe, quando se fala de criar um evento permanente, um lugar permanente, atrair as pessoas para o consumo, é isso?
O comércio, ele funciona e ele é dinâmico, e ele precisa sempre de novidade. E essa novidade o que é? É você fazer com que as pessoas vão ao encontro daquilo que eles gostam. Você fazer uma boa vitrine, você expor uma boa mercadoria, você ter espaço para que as pessoas possam andar. Porque quem compra é o pedestre, não o carro. Porque quando você anda na Brasil, você anda a 50, 60, não dá tempo nem de ver que lojas que tem na Brasil. Enquanto você andando a pé, você percebe o que, que tem aquela portinha, o que, que ela representa, o que, que ela tem, o que, que ela vende, qual o perfil dela.
Por isso que o modelo da 15 de novembro em Curitiba é um sucesso.
Não tem dúvida nenhuma. Acontece, nós, eu sempre pedi, solicitei às autoridades para que nós tivéssemos um calçadão. Porque a cidade está crescendo, a cidade está sendo tomada por uma série de outras avenidas, por outros mercados, shoppings estão aí. Então, a Avenida Brasil sempre foi soberana e vai ser soberana para sempre, mas precisa de algo diferente. E esse algo diferente é um calçadão, para que as pessoas tenham um quiosque para tomar sua cerveja, para fumar o seu cigarro, para poder ler o seu jornal, para poder se sentar e ter a brisa da Brasil.
Ô Marco, a revitalização da Avenida Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, o Marco responde primeiro. O Ali já deu a dica dele, ele faria um calçadão na Avenida Brasil. O que se faria?
Eu faria também uma coisa nessa linha. A gente visitou alguns modelos aí até fora do Brasil que mostraram que a gente precisa tirar as pessoas de dentro de casa e elas só vão se tiverem alguns atrativos. O exemplo que eu te dei de Bilbao é um. Tem cafés, tem bancos, bancos para as pessoas
sentarem. Você poderia explicar ali de novo? Porque você falou meio fora do ar, a gente poderia falar de novo desse exemplo de Bilbao.
Então, esse exemplo de Bilbao é o seguinte, nós fomos numa missão técnica justamente na época em que nós estávamos tratando da discussão da revitalização da Avenida Brasil. E fomos na prefeitura conhecer o modelo que se aplicava na cidade, de gestão pública, enfim. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa para o prefeito. Olha, vocês não tiveram nenhum problema com o comércio quando vocês implantaram, tiraram os carros e colocaram os pedestres? Falou, olha, no começo, logo na implantação, foi um problema. Mas depois, todos os comércios da cidade inteira estão pedindo o mesmo espaço. Por quê, Gilson? É o que o Ali falou, você precisa fazer as pessoas saírem de casa para passear, para ter prazer em estar na rua, né? E isso foi comprovado aqui em Curitiba, não preciso citar o exemplo da Espanha, não, aqui em Curitiba. Eu falei, quando o prefeito na década de 50 lá, o Jaime Lerner, criou o calçadão, ele foi chamado de louco. Hoje é o metro quadrado mais caro de comércio que tem em Curitiba. Né? As pessoas vão para lá, e olha que precisa melhorar, ficou abandonado um tempo. Mas as pessoas vão lá para passear e acabam gastando. Como o Ali falou de forma muito acertada, quem compra é o pedestre, é o cara que está andando na calçada. O motorista não vai comprar. Mas para que o pedestre vá andar lá, a gente precisa criar atrativos, né? Floreiras, bancos para as pessoas sentarem. Nova York agora está tirando o telefone público e colocando totem com sinal de Wi-Fi para as pessoas poderem navegar. Hoje está todo mundo com esse negócio na mão. Então essas coisas a gente precisa ter. E nós temos o projeto de revitalização da Santos Dumont, que vai da São Paulo até a Santos Dumont, e o comércio aderiu isso. Aliás, a gente precisa entender o seguinte, o comerciante sofre muito no Brasil. É carga tributária, é passivo trabalhista, intempéries da economia. E o pessoal da Santos Dumont puxou para si a responsabilidade, estão se reinventando o tempo inteiro. Fizeram até show aqui na Getúlio Vargas, né, para atrair as pessoas para esse eixo aqui da São Paulo até a Getúlio Vargas. É isso que falta. Falta inovar, falta falar, olha, nós temos coisas boas para vocês verem. A compra depois, a venda, é consequência. A pessoa tem que passear na rua.
Eu tenho um minuto e meio para cada um para a gente falar o seguinte. Como será 2016? E essa conversa toda nossa pode significar uma pauta para 2016? Ali.
Sem sombra de dúvida, eu acho que 2016 vai ser um ano maravilhoso, apesar que todo mundo está falando do Brasil, que vai ter isso ou aquilo ali. Eu acredito na nossa região, como nós já passamos outras crises, como do Collor, do Funaro e outras mais, e nós sempre, foi um curto espaço de tempo e nós recuperamos aqui na região, quase não sentimos. E dessa vez nós sentimos mais porque a grande mídia propagou muito o negativismo. E eu acho que esse ano, pelo fato de termos um ano negativo ano passado e as pessoas não comprou muito, a necessidade é muito grande esse ano do consumo. E esse ano vai ser um ano maravilhoso. Quem está me ouvindo pode acreditar e me cobrar no ano que vem. Vai ser um ano maravilhoso. Acredite, vá trabalhar, saia de casa, vai trabalhar que você vai conseguir.
Vamos cobrar então. Ali, obrigado pela sua presença.
Obrigado. Tadeu. Rapidamente, obrigado. Olha, é importante dizer também, tem que sair de casa e trabalhar realmente, Ali. E a gente tem uma situação, vou tentar ser bem rápido nisso, o centro-oeste do país, lá em Goiás, Tocantins, está com uma dificuldade de plantar. A gente está com um preço muito bom da soja. Paraná, apesar de todas as chuvas, está tendo um resultado muito bom por hectare da soja e isso impacta muito na nossa região. Então isso é um ponto positivo. Nós não estamos blindados, não vai ser um ano fácil, mas a gente tem, como o Ali falou, que sair de casa para trabalhar e fazer coisa diferente. Porque se ficar de braços cruzados, realmente a coisa não vai acontecer. Então o comerciante, o empresário tem que fazer alguma coisa diferente para que esse ano a gente passe de forma mais tranquila. E eu não tenho dúvida que o maringaense ele é preparado para isso. O comércio de Maringá é muito forte e não fica esperando de braços cruzados, não. Eu entendo que esse ano, se nós nos juntarmos, vai ser um ano muito positivo.
Bom, eu queria agradecer, Marco Tadeu, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço, Gilson.
Ali, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado a você e aos seus ouvintes.
Conversei com Ali Vardani, que é presidente do Sivamar, Sindicato dos Lojistas do Comércio e Comércio Varejista de Maringá e Região, e Marco Tadeu, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Falamos aí sobre o comércio, o balanço dos números, projeção para esse ano e revitalização das principais avenidas do comércio, a Avenida Brasil. Os dois não se demonstraram muito satisfeitos com o que nós temos, precisamos mudar. Talvez a Santos Dumont seja um bom exemplo, a gente possa fazer daí um ponto de partida ou de recomeço para rediscutir a Avenida Brasil.